possa entender algumas verdades que me parecem ser absolutas. Uma delas é: ninguém é dono da verdade absoluta dentro do planeta bola. Ninguém. Ninguém é dono dessa verdade, ainda que você possa ser o maior vitorioso, ainda que você possa ser o maior conquistador, ainda que você possa ser aquele que mais acerta e antecipa muitas das coisas que irão acontecer ao decorrer daquele período ou daquele campeonato. As verdades, elas são em alguns momentos distintas e cada qual tem o seu ponto. E é por isso que eu acho que quanto mais plural a gente for, quanto mais horizontes abertos tivermos, mais chances teremos também para poder entender melhor como anda esse futebol, por que a sua equipe em algum momento vai tão bem, em outros vai tão mal, por que você de repente tem uma equipe menos qualificada, menos estruturada, com menor orçamento, mas ainda assim ela possa ter grandes resultados. Entender também os grandes personagens do futebol. E é interessante, porque no futebol, o grande protagonista é o jogador. Só que tem um detalhe que neste caso é algo muito grande para ser esquecido. E esse detalhe é: o grande protagonista é o jogador, mas só quando a bola está rolando. E é interessante porque a bola rola por 90, por 100 minutos. E o resto da semana? E os dias em que você não tem essa bola rolando? Aí o jogador deixa de ser o protagonista e o protagonista passa a ser o treinador de futebol. E essa é uma área que eu dedico muito da minha atenção. Muitos dos meus estudos são dedicados ao trabalho de cada treinador, às virtudes de cada treinador. E aí sim começam a aparecer as verdades mais próximas de serem verdades absolutas. Entre elas é a ideia de que não dá mais para você ter treinador à moda antiga, você ter treinador que não interfira no modelo, treinador que ele faz treinamentos mais básicos e sabe como distribuir a camisa e sabe como tentar agregar, fazer com que o grupo fique mais próximo e mais unido. Isso é interessante, mas é apenas uma das muitas variáveis de um trabalho que tem que ser dioturno do treinador. Acabou a ideia de um treinador marcar o treino para as 10 horas, chegar às 9 no clube, aí põe a sua roupa e vai lá com seu assistente, comanda o treino, às vezes é só assistente que comanda, e aí o treino acaba ao meio-dia, ele toma banho, almoça e às 2 da tarde ele está em casa. Isso não existe, isso não pode mais, isso não tem mais espaço, não tem mais a alternativa que não seja a do trabalho 12 horas por dia. E aí entram os personagens. O Abel Ferreira é um grande personagem da história do futebol brasileiro nesses últimos 5 anos, merecidamente. Mas ele entra com narrativas que são interessantes, com recados que ele aprendeu a mandar nas suas entrevistas coletivas, ora para a torcida, ora para os jornalistas, ora para a própria direção do Palmeiras, ora para algum jogador específico. Isso ele foi muito bem, ele sabe como mandar bons recados, ele tem ótimas narrativas e ótima verbalização. Só que, quando ele passa a não conquistar, a sua narrativa passou a ser uma narrativa nervosa, passou a ser uma narrativa muito mais afetada, uma narrativa muito diferente daquele Abel Paz e Amor, que conquistou muito em 5 anos, 10 títulos. Ele passa a ser um cara mais nervoso, um cara mais doente, um cara onde ferido se mostra exatamente como é quando não conquista. E isso é importante ser dito. O Abel perdedor é um mau perdedor, é um reclamão, mesmo tendo a maior estrutura do futebol brasileiro, mesmo tendo um clube que lhe dá a melhor hotelaria do futebol brasileiro e que lhe paga o maior salário do futebol sul-americano, um dos 20 maiores salários do futebol mundial. Este é o Abel Ferreira, esta é a sua comissão técnica. Então, a gente precisa entender as diferenças de narrativa quando você conquista, e é o Abel, e quando você perde, e é o técnico do Palmeiras. Aí vem o Dorival Júnior, que é um treinador experiente, mas não está nem de longe entre os melhores treinadores do futebol sul-americano. Tem muito a evoluir como treinador, apesar de ter mais de 60 anos. É um cara que eu particularmente gosto, respeito. Aliás, respeito tem que ser palavra de ordem em todas as relações. Eu respeito o Dorival como treinador, mas eu tenho o direito de entender que acho que ele tem muito a evoluir ainda, principalmente no processo acadêmico de trabalho, principalmente no processo dioturno de trabalho que hoje um treinador de futebol precisa realizar. E o Dorival, com suas qualidades e com seus defeitos, ele acabou no final agora conseguindo classificar o Corinthians e acho que o Corinthians passa a ser favorito para a conquista da Copa do Brasil. Mas nunca se esqueçam, o favorito contra o Corinthians era o Cruzeiro, o favorito contra o Vasco era o Fluminense e ambos ficaram de fora. Passaram Vasco e Corinthians para a decisão da Copa do Brasil. Então esse favoritismo não significa absolutamente nada se você não conseguir confirmá-lo dentro das quatro linhas. Mas vem o Dorival e aplica umas frases muito interessantes a respeito do treinador brasileiro. Olha, o Filipe Luís é brasileiro e conquistou o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores da América. Eu estou na final da Copa do Brasil junto com outro treinador brasileiro, que é o Fernando Diniz. E aí a gente fica se perguntando por que o treinador brasileiro é tão criticado. O treinador brasileiro foi muito criticado pela sua incompetência até 2014. Pelo seu despreparo até 2014, pelo flanco que o treinador brasileiro abriu para que novos treinadores estrangeiros pudessem chegar e mostrar que precisam trabalhar mais, que ficam 12 horas por dia no CT, que tem um acadêmico muito melhor do que o treinador brasileiro tinha, na média. Claro que sempre haverá exceção. Então, o Dorival usou esse momento para poder apresentar a sua opinião e para poder defender a sua classe, que é de treinadores brasileiros. Tem alguma coisa errada nisso? Para mim, absolutamente não. Mas ele se esqueceu de poder apresentar o porquê deste flanco aberto para a entrada de tantos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. E por fim, a gente tem o Filipe Luís, que amanhã disputa pelo Flamengo o grande jogo da sua vida contra o Paris Saint-Germain. Falta de experiência, sim, mas não lhe falta trabalho e nem preparo acadêmico. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 10 minutos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
Vamos nós, informações do Corinthians. Corinthians que amanhã o bicho pega. Primeira partida disputada na Neoquímica Arena. Grande decisão no domingo, 18h30 no Maracanã. Corinthians e Vasco amanhã. Oi, Luiz Fabiani, boa tarde.
Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Hoje, o último dia de treinamentos do Corinthians para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. É bem verdade, tempo curto de trabalho entre a semifinal e a decisão. Até porque o Corinthians entrou em campo no domingo, à noite, diante do Cruzeiro. Na segunda-feira, somente reservas em campo e regenerativo aos titulares. Portanto, hoje, terça-feira, o único dia para atividades do elenco principal, comandado pelo técnico Dorival Júnior. E deve ser justamente nessa atividade que ele definirá a escalação, os 11 que vão a campo, para o duelo em Itaquera. Lembrando que o Corinthians tem problema com pendurados. São alguns atletas importantes que, caso sejam advertidos no jogo de ida, perderão a finalíssima do próximo domingo. Hugo Souza, Mateuzinho, Garro, Breno Bidon, entre outros destaques, peças importantes para a comissão técnica do Alvinegro. Serão 2.500 torcedores do Vasco na Neoquímica Arena, em contrapartida, 4 mil corintianos no Maracanã para a grande final do dia 21 de dezembro. E o Coringão querendo largar com resultado positivo para não depender de uma vitória no Maracanã.
Corinthians! É isso, 2.500, proporcionalidade no número de assentos da Neoquímica Arena em relação ao número de assentos do Maracanã. 4 mil corintianos privilegiados. Vai ser uma briga de foice no escuro para conquistar esse ingresso para a grande decisão do Maracanã no próximo domingo. Salve Hugo Souza!
Não bati nenhum papo com o Cássio, né? Ali é um momento onde a gente está um contra o outro, e a gente quer vencer, os dois querem vencer, um para cada lado. Mas eu sempre falei da história que ele tem aqui, sempre respeitei muito o tamanho que o Cássio tem aqui nesse clube, não só nesse clube, mas no futebol. É um cara que, dispensa comentários. Na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube. É, mas hoje ele é rival e eu estou aqui para defender o Corinthians. E, bom, graças a Deus eu fui muito feliz hoje de sair daqui com a vitória, sair daqui classificado. Sempre falei que busco fazer a minha história, busco fazer a minha trajetória e passo a passo tenho conquistado cada capítulo bonito. Foi uma temporada atípica para mim, onde eu perdi muitos jogos, eu me lesionei bastante e nunca tinha acontecido isso na minha vida. É, eu tive que me manter focado e trabalhar o melhor possível, fazer escolhas em alguns momentos de jogar 60% ou tratar para voltar melhor. Inclusive, eu quero agradecer o professor Dorival e toda a comissão, porque no último jogo do Brasileiro, foi contra o Juventude, né, que teve empate, eu falei, professor, eu tô 40 dias sem treinar direito, eu vim de uma lesão no ombro chata, fiquei 15 dias sem treinar, só tratando. Voltei um dia antes do jogo contra o Grêmio, joguei, me machuquei de novo, fiquei mais 20 dias parado. Assunção!
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia, Rádio Assunção AM 620, com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, a expressão com liberdade.
ZYH 590, Rádio Assunção AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia.
Louro Maia.
Olá, amigos em Fortaleza, 12 horas 15 minutos, está entrando no A Partir de Agora, mais uma edição do programa Fernando Maia, uma revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater temas de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Alex Oliveira.
Manchetes do programa de hoje.
Manchetes do programa de hoje. Pesquisa do Instituto Paraná. Lula lidera e Ciro Gomes em segundo, sem Jair Bolsonaro na corrida pela presidência da República. Pesquisa para o governo do estado. Ciro Gomes lidera contra Elmano, mas perde para Camilo Santana na corrida pelo Palácio da Abolição. Deputado Eunício Oliveira lidera em todos os cenários para candidatura ao Senado. Cid e Eudoro, líderes do PSB, se reúnem com Evandro Leitão no Paço Municipal. Essas e outras informações você confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, terça-feira, 16 de dezembro de 2025, que tem o patrocínio de BSPA. BSPA Incorporações, a grife da solidez.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesse planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesse 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BS Bar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BS Bar, no Iguatemi Expansão Piso L2. BS Bar Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Assunção. Louro Maia.
O levantamento do Instituto Paraná, divulgado na manhã de hoje, terça-feira, apresenta diferentes cenários para disputa pelo governo do estado. O ex-presidenciável Ciro Gomes aparece à frente do atual governador Mano de Freitas, quando os dois são colocados no mesmo cenário, mas perde quando o adversário é o ministro da Educação, Camilo Santana. A pesquisa ouviu 1.508 eleitores em 69 municípios entre os dias 12 e 15 de dezembro, com margem de erro de 26,2 e meio pontos percentuais e grau de confiança. Cenário estimulado, primeiro, Ciro e Almano. No primeiro cenário estimulado, Ciro aparece na liderança com 46% das intenções de voto. O atual governador é o Mano de Freitas, tem 32%. Eduardo Girão registra 9,6%. E eleitores que não souberam ou não opinaram representa 4,5%, enquanto brancos, nulos ou nenhum candidato somam. Cenário estimulado entre Camilo e Ciro. No segundo cenário, o ministro da Educação, Camilo Santana, lidera com 45%. Ciro Gomes aparece em segundo com 36%, seguido por Eduardo Girão com 8%. O governo do estado, pesquisa. Achei agora. Os indecisos somam 4,1% e brancos e nulos ou nenhum candidato chega a 5%. Pode ser. Cenário estimulado entre Almano e Roberto Cláudio. Terceiro cenário. No terceiro cenário estimulado, Almano lidera com 42% das intenções de voto. Roberto Cláudio aparece em segundo lugar com 23%, enquanto Eduardo Girão alcança 15,5%. Não souberam ou não opinaram, somam 6%. Brancos e nulos ou nenhum candidato chegam a 12%. Arnaldo Maia, boa tarde.
O Camilo é candidato, Louro Maia?
Pode ser candidato.
Não, me responda, ele é candidato?
A título de hoje, não.
Ele ainda disse ontem, anteontem, ele fez um discurso dizendo que não é o candidato é o Almano. Então botaram o nome aí do Ciro...
Do Camilo
para ganhar. Porque
pode ser uma segunda opção. Se o Elmano não emplacar,
não pode. Pesquisa. Então ela revelou que, como se o candidato fosse. Não, isso é um arranjo para, sabe, dizer que o governo está na frente. E se fosse Elmano e Ciro, o Ciro estava em primeiro lugar. Mas. O Camilo é candidato. Aí botaram o Camilo, porque o Camilo tem mais imóvel do que o Almano.
E no cenário nacional, Fernando Maia, o Lula lidera e Ciro em segundo lugar e sem Jair Bolsonaro na corrida pela presidência da República, Fernando Maia.
Qual é a classificação aí do filho do Bolsonaro?
Não tem o nome dele aqui.
Quantos pontos? Não tem, não?
Não, tem um cenário sem o Bolsonaro. Olha, eu vou pegar aqui agora os dados. No cenário em que Jair Bolsonaro figura como opção, Lula lidera com 43% das intenções de voto. Bolsonaro aparece em segundo com 22.
Ixi, Maria, 22.
Seguido por Ciro Gomes
caiu
com 19.
Muito,
os demais nomes não ultrapassam 2%. Aqui Lula tem 43%, Bolsonaro 22%, Ciro Gomes 19%. Num cenário número 2, a pesquisa sem Jair Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro. Na ausência de Bolsonaro, substituído por Flávio Bolsonaro, Lula mantém a liderança com 43%. Ciro Gomes aparece em segundo lugar com 21%. Quando Flávio Bolsonaro registra 16,8%.
Só?
Eu acho que é muito para ele, 16%.
Essa candidatura não vai resistir até o final, não, do Flávio.
No cenário espontâneo, Lula tem 28,1%. Jair Bolsonaro, 8,3%. Flávio Bolsonaro, 3%. Essa pesquisa do Instituto Paraná,
fracasso,
que foi feita para o governo do estado e para a presidência da República, Fernando Maia.
Pois é, o presidente, ex-presidente Lula vem caindo assustadoramente, que o que era esperado, né? Primeiro, ele não pode participar da eleição. Segundo lugar, esses últimos acontecimentos, né, desgastaram muito a imagem do ex-presidente Lula. E preso na cadeia e tal, filho louco, desesperado, esculhambando todo mundo, outro lá nos Estados Unidos mandando recado, né, contra a soberania brasileira. Então, em vez de ir para frente, puxa o Brasil para trás. E o povo já sentiu isso. Então, não está mais prestigiando o bloco do ex-presidente Bolsonaro. E é o tal negócio: voto é uma coisa, eu fiz um artigo no jornal da minha coluna dizendo que os filhos do Bolsonaro não têm o carisma do velho. O velho tem, o velho Bolsonaro, Jair. Tem carisma, pessoal. Os filhos não têm, nenhum tem. O Eduardo não tem. O Flávio não tem. O Cláudio não tem. O 04 não tem. Então, eles não são páreos para enfrentar o Lula nessa eleição. Já o governador de São Paulo, não. O governador de São Paulo era melhor candidato, seria melhor candidato da direitona, da direita. Mas o filho do Bolsonaro não permitiu. Foi lá no pai, conversou com o pai, e o pai o autorizou a dizer que ele tinha sido escolhido para ser o representante da família como candidato à presidência da República. E aí deu no que deu, esse fracasso aí nas...
Alberto Pinheiro, da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Alberto.
Boa tarde, Louro Maia. Boa tarde a você. Cumprimentar o meu comentarista preferido, Fernando Maia. Grande abraço, Fernando.
Grande, Alberto. Como está? Seja bem-vindo.
Bem, foi bom o nosso encontro lá na FIECO, aquele evento maravilhoso do seu amigo doutor Ricardo Cavalcante.
Coisa linda, né?
Muito bom aquele encontro.
Beleza.
Maravilhoso. Beleza. Muito bem. Abraçar os ouvintes, capital interior. Está aqui, inclusive, o nosso superintendente da Soidra, doutor Marco, passa por aqui. Um abraço para ele, os ouvintes da Rádio Assunção. E a sessão aqui, portanto, rolando, muitos debates, pessoal da oposição. O deputado Cláudio Pini acabou de sair da tribuna, fazendo várias críticas ao governo nessa questão de investimentos, né? Fazendo críticas. Deputado Reginaldo também, do União Brasil. E o certo é que, claro, a oposição, situação nesses debates aqui na casa durante toda a manhã. Previsão, tem matérias para ser votadas logo mais, matérias que entrarão em pauta hoje e amanhã também. Então tem uma previsão, Fernando, que deverá concluir as votações ou amanhã ou até quinta-feira, porque tem muita coisa para ser votada, novas matérias que o governador mandou de ontem para hoje, tem a questão do orçamento, vamos aguardar a questão da pauta para amanhã, quarta, e quem sabe até quinta-feira. Eu mandei a matéria aí, meu caro Louro Maia, com o líder do governo, deputado Guilherme Sampaio, fala agora na Rádio Assunção, vamos à matéria, falando na coletiva sobre o que está chegando na casa e essa questão de limpar a pauta ou não. Vamos à matéria, meu caro Alex Oliveira.
Primeiramente aqui, né?
Matéria agora mesmo, Guilherme Sampaio.
Vamos lá, mas o que o senhor destaca aí nessa reta final aqui na Assembleia, os principais projetos do governo?
Vamos lá, vai limpar a pauta, até quando essa semana?
Tira essa matéria.
Bom,
não adianta, Alex. Tira essa matéria, não estou entendendo nada. Tem três pessoas falando no microfone. Conteúdo. Olha, eu fui repórter de rádio muito tempo e de televisão também. Eu sempre tive um cuidado muito grande durante as minhas entrevistas. Só falava o entrevistado. Você não pode fazer uma entrevista com três pessoas falando ao mesmo tempo, porque ele destrói o texto, a fala do entrevistado, o conteúdo. Ninguém entende nada. Alberto, okay, tem que caprichar nisso aí, amigo.
Ok, tá certo. A gente ainda participou de uma coletiva, infelizmente coletiva é isso mesmo. A gente deixa a matéria em stand-by aí, tá certo?
Tá
Estamos
certo.
Fazendo a cobertura normal aqui da pauta. Doutor Marcos, só um minutinho, doutor. O pessoal da Soíra está aqui hoje, o superintendente da Soíra, conversa conosco ao vivo. O senhor já deu entrevista lá, gravada também, mas fala da sua vinda à Assembleia Legislativa, tem matéria de interesse da Soíra. Boa tarde, doutor Marcos.
Boa tarde, meu amigo, abraçar a todos.
Louro Maia, Fernando Maia.
Meu amigo Louro Maia, Fernando Maia, um prazer conversar com vocês. Hoje aqui acompanhando de perto os trabalhos da Assembleia Legislativa, importante trabalho dos nossos deputados. E hoje tramitará em pauta uma matéria importante para a COGÉ, para a Soidra, uma alteração na lei onde vai permitir a utilização dos recursos arrecadados pela COGÉ para execução de obras de interesse mútuo, Soidra e COGÉ, pela Soidra, obras a serem executadas diretamente pela Soidra. A Soidra, que é uma referência mundial na execução de obras hidráulicas, já com mais de 800 barragens feitas em todo o estado do Ceará, grandes obras de canais, como por exemplo, Canal da Integração, o Cinturão das Águas do estado do Ceará, enfim, a gente está lá à disposição com todo o nosso corpo técnico e sob o comando do nosso governador Elmano, do nosso secretário Fernando Santana, para levar segurança hídrica para todo o estado do Ceará.
É questão de aprovação de matéria, até mais recursos, investimento, é isso?
Com certeza, tanto para manutenção do nosso sistema de recursos hídricos, como também para ampliação, construção de novas barragens, construção de novas adutoras, construção de novos poços profundos, instalação de poços profundos, enfim, é uma matéria de interesse mútuo, Soidra e COGÉ, e que com certeza a Soidra vai ser mais um braço, vai ampliar essa capacidade que a COGÉ tem no gerenciamento dos recursos hídricos. A Soidra, com sua expertise na execução de obras, vai contribuir para ajudar essa entidade que é a COGÉ, que é tão importante. E uma referência, eu quero dizer aqui, para quem não sabe, que o estado do Ceará, todos nós sabemos que é uma referência para o Brasil no que diz a educação. E não é diferente no tocante aos recursos hídricos. O gerenciamento dos recursos hídricos do estado do Ceará é uma referência para todo o Brasil.
Parabéns ao senhor e à sua equipe.
Valeu, um abraço e boa tarde a todos já, né?
Obrigado, doutor Marcos. Tá importante matéria especial, Louro Maia, para você, Fernando Maia. Os ouvintes, até amanhã, com as bênçãos de Deus, amigo.
Isso é uma entrevista boa da gente ouvir, porque o cara falou diretamente e não houve nenhuma outra voz, não é entrando de lado no microfone e perturbando o conteúdo da matéria. Foi ótimo.
Parabéns a você, Alberto. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, doutor Zé Maria Filomeno. Boa tarde, doutor Zé Maria.
Muito boa tarde, Louro Maia. Boa tarde ao Fernando.
Pode falar, Zé.
Boa tarde ao Fernando. Boa tarde ao Alex. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu já vou começar aqui minha participação com uma notícia aqui. Notícia não, uma informação fresquinha, saída do forno. Pesquisa Paraná Pesquisas, que é um dos institutos mais sérios, mais apurados hoje do Brasil, foi o que aproximou-se mais do resultado da última eleição presidencial. Pesquisa para o governo do estado do Ceará. Posso dizer, Fernando Maia?
Já falei sobre isso.
Já falou?
Falamos também, mas eu quero ouvi-lo.
Bem, você falou, mas você já falou.
Não, mas não, nós queremos ouvir você, seu ponto de vista.
Bem, os cenários aqui apontam uma posição muito vantajosa para o ex-governador Ciro Gomes, né? Que ele está à frente do atual governador Elmano de Freitas, por uma grande margem, 46-33. Quando isso se inverte, quando o candidato ao governo pela situação passa a ser o ministro Camilo Santana, que tem 45-36,8.
Não, 45 para quem? Para o Ciro?
Para o Camilo.
Para o Camilo. Aí se inverte, o Camilo lidera.
Se inverte. A liderança é do Ciro contra o atual governador. Uma liderança folgada, 46-33. Isso se inverte, 45-37, quando o candidato ao governo é o atual senador e ministro Camilo Santana. Agora...
Para o governo do Estado.
Para o governo do Estado. Isso é para o governo do Estado mesmo, né? De quando sai o Ciro, entra o Roberto Cláudio, aí nós temos uma vantagem do governador, 42 a 23.
Do Elbano.
Do governador Mano. E quem pontua bem nesse cenário é o senador Eduardo Girão, 15,5. Agora, foi feita pesquisa para o Senado também.
Pesquisa... O Eunício Oliveira está liderando em todas elas.
Em todas elas, o Eunício Oliveira. Olha, o que essa pesquisa mostra é o seguinte, é um potencial muito grande do Ciro Gomes. Pela primeira vez em muitos anos, nós temos um potencial candidato para derrubar, destronar o governo. Então, e também me surpreende a pontuação do Eduardo Girão, que fica em torno de 9%, 10%. É uma pontuação, acho que muito boa para um político que é muito contestado, não tem a mesma visibilidade dos demais. Então, não sei se o Ciro será candidato ou não, não sei se for candidato como se montará a aliança política, a sua chapa, né? Mas é um candidato fortíssimo ao governo do Estado.
Fortíssimo.
Pois é.
E é importante, o senador Camilo Santana deu umas declarações ontem que ele não será candidato. O candidato é o Mano. Mas no final ele deixou claro que a política é dinâmica, aquela velha história, né? Quer dizer, abriu a perspectiva de uma possível candidatura também, né?
Agora, olha só. Se ele não anunciou isso, mas é bem provável que aconteça, e eu discordo frontalmente se ocorrer.
De quê?
O ministro Haddad anunciou que vai deixar o governo no início de 2026, não para candidatar-se a qualquer cargo, mas para coordenar a campanha de reeleição do presidente Lula. Olha, se ele fizer isso, está no seu direito, né? Eu acho que o presidente Lula não pode indicar um interino para ficar à frente do Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda não é lugar para interinidade. O Ministério da Fazenda, que comanda a economia, tem que ter um titular que represente, que espelhe, né, a política econômica, a condução da economia do país. Interinidade você pode ter no Ministério aí das Cidades, dos Transportes, da Cultura. Ministério da Fazenda, a figura do ministro, a credibilidade, a respeitabilidade que ele passa, tem que passar ao mercado, aos agentes econômicos, é importantíssima. Não pode ficar, esse cara aí está aí aguardando o caminho, o Haddad voltar. Não dá. Se ele sair, o presidente tem que indicar alguém do mesmo gabarito, do mesmo nível, da mesma credibilidade, para assumir a economia dali em diante. Não pode ficar na economia, não é lugar para ter ninguém.
Você tem um nome para substituir ele?
Não me cabe indicar nomes, tá certo? Eu só estou dizendo o seguinte, porque é comum, a lei exige que ministro, secretário de Estado, eles se desincompatibilizem, governadores, quando não é o caso de reeleição, 6 meses antes. E geralmente fica um interino, né? aqueles tampões. Só que Ministério da Fazenda não é lugar para interino. É interino assim, uma viagem. O ministro vai passar uma semana na Europa, em uma agenda internacional, fica um interino, tudo bem. Mas ficar um ano, de janeiro até um evento depois das eleições, não. Se ele sair, que o presidente indique um substituto em definitivo.
Não concordo. Fernando Haddad é um grande ministro.
Sim.
E se ele sair,
até por
vai
isso,
trabalhar na campanha do Lula,
não justifica a condução da economia do país, é importantíssimo. O ministro, ele representa interna e externamente a economia. Que rumo aquele país está levando a economia? Não justifica sair para trabalhar em campanha. Olha, ele pode até sair. Agora tem que entrar um que diga, olha, nos próximos meses e anos, a condução, o chefe da economia vai ser o fulano. Ele não vai estar lá recebendo ordens, né? Ele não vai estar lá esquentando cadeira. Tem que ser alguém definitivo. É o que eu penso assim. O ministro Camilo Santana, a mesma coisa. A educação é muito importante, tá certo? Então, se ele é senador, se ele sair, para como ele saiu na campanha do... para ajudar na campanha do candidato a prefeito Evandro e outras candidaturas, que o presidente indique alguém definitivo. Ministério da Educação não é lugar para alguém estar esquentando cadeira. Eu penso assim.
Eu também penso igual a você, mas não é assim que funciona, né? Doutor Zé Maria, alguma novidade na política econômica, doutor Zé Maria?
Olha, aguardando aí a votação do orçamento, né, que é prioridade do Congresso, do Senado. Agora...
Esta semana promete ser agitada em Brasília.
Eu queria saber de você e do Fernando Maia, o que, que vocês acharam da atitude do cantor Zezé de Camargo, que fez uma crítica à direção do SBT, se dirigindo às filhas do Silvio Santos, usou um termo pejorativo, que elas estariam se prostituindo porque deram espaço ao presidente da República, ao ministro Alexandre de Moraes, né, na inauguração do canal SBT News, e estavam então traindo a tradição do Silvio Santos, que sempre foi um jornalista, um dono de emissora. Sim, eu tô falando.
Sim.
Isento e parcial. Olha, primeiramente o seguinte, o Silvio Santos foi o maior comunicador da história do país, mas nesse ponto de vista, ele era um bajulador de presidente. Ele bajulava todos os presidentes. Os mais antigos lembram, ele tinha um quadro no programa dele domingo, que era Semana do Presidente. Aí mostrava, eu me lembro do presidente João Figueiredo, o presidente viajou para Florianópolis. Tá,
Silvio Santos.
Depois ele bajulou Sarney, bajulava o Collor, bajulava o Fernando Henrique, todos, o Bolsonaro, o Lula, então, outra coisa.
E você sabe quem vai ser
o presidente, goste ou não, Zezé de Camargo, o presidente da República é o Lula, goste ou não, é o Lula. Então a empresa, ela convidou protocolamente o presidente da República. Quem eu acho que ela não deveria ter convidado e não deveria ter ido, e em ido não deveria ter feito um discurso político, é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Porque ministro do STF não é para participar
desse... O ministro não fez discurso coisa nenhuma.
Ele fez um discurso, fez.
Não, é esse discurso político, não fez.
Não, ele não.
Olha,
não.
Eu considero uma babaquice desse cantor. Fuleiragem, que ele fez uma coisa naturalmente para dar uma nota falsa, a uma falsa que eu digo na escala musical. O Dom Raimi, ele deu um falsete nessa nota, porque não cabia ele fazer um comentário dessa natureza. Ali é uma televisão. A televisão, o que é? É um meio de comunicação audiovisual que dá obrigatoriamente oportunidade a todos, seja presidente da República ou presidente do Guarani Esporte Clube de Sobral. Então, isso é um comportamento plural do jornalismo. Não é um fato de ir o presidente da República e, de repente, ele que não gosta do presidente da República opina dessa maneira, porque estava presente também o ministro Alexandre de Moraes, e ele não gosta também do ministro. Então, quer dizer, cara, olha, uma empresa de televisão é como a rádio. Eu procuro não ser partidário de ninguém, mas tenho as minhas simpatias. Num dia que vier aqui um candidato, por exemplo, todo mundo sabe que eu voto no Ciro, que eu gosto do Ciro, eu acho o Ciro super inteligente. Mas num dia que vier aqui um opositor dele, eu trato da mesma maneira, porque eu sou um profissional de imprensa e o meu credo profissional recomenda isso. Isso é uma função atribuída a todo e qualquer jornalista profissional. Isenção. Eu não posso ter minhas paixões, ou melhor, posso tê-las, mas não devo expô-las no microfone publicamente. Nem, às vezes, até o erro que eu digo quem vota fora da época eleitoral, que é permitido, durante o período não é. Mas eu declino o nome daquela pessoa que eu acho a qual eu sou simpático. Mas eu não torço caminhos para beneficiar aqui. Se tivesse aqui o Ciro numa entrevista e o maior opositor dele, eu não faria a menor diferença. O meu tratamento seria igual por dois. Então, esse cantor, qual é o nome dele?
Zezé de Camargo.
Zezé de Camargo. Então, para mim, ele deu um falsete, deu uma nota falsa na escala musical dele.
Ô, Louro, mas você acha que o SBT, a direção do SBT, a Daniela, que é a atual presidente do SBT, fez bem cancelar a exibição do especial que o Zezé de Camargo tinha gravado?
Não, ela não cancelou, ele pediu para tirar. Ela não cancelou, não, ele pediu publicamente. É. Para retirar.
Graças a Deus que ele pediu para retirar. Que ele não. Vou usar aqui uma expressão chula: ele não vale nada. Ele não vale nada. O sujeito que dá uma declaração desrespeitosa, preconceituosa como esse cantor, me desculpe a expressão, não vale nem a pena que a gente ficar discutindo
agora.
Aqui. Tanto é que após a imbecil declaração dele, ele tinha shows para fazer no Brasil todo, agora no final de ano, em várias prefeituras, todas elas cancelaram o show dele, sabe por quê?
Eu sei, o ano de Pernambuco.
É, todas elas, porque ele foi falar besteira, ele comparou as mulheres que estavam lá no encontro, me desculpa a expressão, como PA, como a última palavra A.
Não, pode falar.
Né? Prostitutas.
Prostitutas.
E depois ele disse que é
prostituta. Prostituta deve ser...
Não.
Deve ser... a prostituta deve ser ele, né? Que é um grande prostituto.
Olha só,
é... um grande prostituto.
Eu acho que ele errou, porque a empresa convidou o presidente da República. Fosse o Bolsonaro, tinha que falar Bolsonaro. Fosse. Eu discordo do Fernando Maia, porque eu vi o pronunciamento do Alexandre de Moraes, eu acho que foi meio incabível.
E qual é o problema dele ter ido para lá? E não, ter falado?
Ele falou da Lei Magnitsky, que agradeceu o Lula por ter saído da Lei Magnitsky, que a democracia prevaleceu.
Exatamente.
Não cabia.
Exatamente.
Mas olha só, o Silvio Santos, o Fernando Maia lembra bem, era um bajulador. Ele conseguiu a concessão dele bajulando o governo militar, o governo do Geisel. Ele bajulava todo mundo. Ele dizia que não gostava de falar mal de presidente, qualquer que fosse
o presidente. É como uma Rede Globo de televisão. Tinha um bajulador morto incrustado do governo da Revolução, chamado Armando Ribeiro Falcão, seu conterrâneo, nosso conterrâneo. Era ligadíssimo aos Marinho, à família Marinho. O Roberto Marinho era amigo pessoal dele, ele era advogado do Roberto Marinho. Ele fez o descrito do Roberto Marinho com a mulher dele. Você está entendendo? Então, era estreitamente ligado e era o ministro da Justiça da Revolução. E que fez, naturalmente, o jogo... da Rede Globo de televisão.
Olha,
Marinho,
só
um minutinho, deixa eu só colocar o Laudenir que tá na linha esperando. Laudenir, boa tarde, Laudenir. Diga lá, Laudenir.
Tudo, Maia.
Boa tarde, Laudenir.
Um abraço a você, um abraço aí pro doutor Fernando Maia.
Boa tarde, amigo.
Um abraço ao senhor. Tudo bem, doutor Fernando?
Bem, amigo.
Ontem o senhor disse que era aquele encontro de cordelista.
Pois é.
E o Alfredo Paz ligou pra cá e disse: rapaz, diga pro doutor Fernando que eu fiquei com água na boca, que eu tanto sou cordelista como sou gonzaguiano.
Oh,
aí ele te mandou um forte abraço para você.
Obrigado, devolvo. Com todo prazer, esse meu abraço para ele. E quando ele é lá do Canindé também?
É, lá do Canindé, lá de Jacinto, fazenda Jacinto, município de Canindé.
Pois é, no dia que eu for ao Canindé, que houver uma contoria boa lá, me avisa que eu terei o maior prazer aí.
Agora o Maia Gonzagueano, o Maia do Bom. Abraço aí pro doutor Zé Maria, um abraço pro doutor Zé Maria e pro Alex Oliveira.
Olha, abraço, amigo. Agora eu gostei da postura do Ratinho. Porque o Ratinho
ainda não terminou, não, Zé.
Ah, fala então.
Ok, Laudenir?
Pera aí, Lúcio, dá um segundo.
Sim, pois não.
Deixa eu só dizer uma coisa, olha. Quanto o Zezé de Camargo, Tá certíssimo. O pessoal tem que cancelar o show mesmo. Gente, vocês têm que ter respeito às pessoas. Olha, você porque você não é, você é bolsonarista ou você é lulista, aí você vai sair brigando com todo mundo. Ah, porque se o... Só um exemplo, doutor Zé Maria. Ah, porque... Outro exemplo, que eu também não sou. Digamos que você é petista, aí o doutor Zé Maria tá lá num canto e diz, não, eu vou sair daqui porque o doutor Zé Maria, ou vice-versa. Que história é essa, gente? Por isso é que tá se acabando tudo aí, família contra família, doutor Fernando Maia, brigando entre si. É justamente por causa dessa política imunda que tem, que é todo mundo brigando uns com os outros, que ninguém pode ser um lado B ou um lado A. Quanto ao Ciro Gomes, nós dissemos aqui nesse programa, tu não disse não, Louro, tu não disse não, mas eu, o doutor Fernando e o doutor Zé Maria, nós dissemos que essa eleição, ela ia ser difícil, e ela vai ser difícil mesmo, essa eleição para governador, viu, Fernando?
Vai!
Vai!
Muito difícil.
Ela vai pegar fogo.
Vai pegar fogo.
Outra coisa, só para dizer bem rapidinho, olha, o ouvinte, ele presta atenção, vocês aí são a equipe, vocês três, é um pelo outro e todos três de volta. Eu presto atenção ao repórter Alberto Pinheiro. Ele entra no ar, ele cumprimenta ao Louro Maia e ao Fernando Maia. O doutor Zé Maria faz parte desse programa, o Fernando Maia está cansado de dizer. Então não é isso aí, o ouvinte não foi a primeira pessoa que me disse não. Eu estou falando no ar porque eu não tenho telefone de nenhum. Mas o ouvinte, ele merece respeito, porque todos os três, cara, são nota mil. Tanto eu, e olha que o doutor Zé Maria ia ver se deu um carão, e ele tinha razão. Mas é porque eu gosto de todos os três. Um abraço grande a vocês, desculpe aí, meu desabafo, que é assim mesmo. Acho que
obrigado, nota, faz
tem
parte.
Tem que ser com ética.
Faz parte.
Obrigado a você, Laudeni. O William do Benfica está conosco na linha. Boa tarde, seu William.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, seu William.
Falando mais, tem que dar a concessão. O Pio Santos foi o José Sarney, o pior presidente do Brasil. E outro, o Ratinho, que também teve o fiché também, que levou o Flávio Rachadinha para o programa dele lá, outra noite. E na galinha, no caso do SBT, não foi só o Lula, não. Foi o Tarcísio, foi o prefeito de São Paulo e muitas outras autoridades. Obrigado.
Ok, amigo, doutor Zé Maria.
Exatamente sobre isso.
Essa piada foi para você, Zé.
Não encaro com piada. O Ratinho já tinha convidado o Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, para o seu programa ontem à noite. Como o Flávio Bolsonaro se solidarizou com o Zezé de Camargo, elogiou a postura dele como corajosa, a direção do SBT mandou que o Ratinho desconvidasse o Flávio Bolsonaro. O Ratinho disse, não, meu programa eu mando eu. Eu não sou dono da emissora, mas no meu programa eu não aceito interferência, censura. E manteve o convite ao Flávio Bolsonaro, que lá compareceu. Eu achei uma postura muito ética do Ratinho.
Ele deu o quê? Ele deu a resposta
do Zezé? Sim, mas uma coisa não tem a ver com a outra.
Sim, tá, mas certo? Ele colocou e deu a resposta. Sim,
mas ele não aceitou que a direção da emissora interferisse na pauta
do programa dele. Na verdade, essa fala do Zezé foi uma fala preconceituosa.
Olha, eu trabalho aqui na Rádio Assunção há mais de 10 anos. Nunca o Moésio Loyola me telefonou para interferir nesse programa. O cara é o dono da rádio. Mas tem um respeito pelo profissional que trabalha com ele. Isso.
E nem você aceitaria nenhuma interferência.
É uma coisa que a gente tem orgulho de dizer isso também, de ter um chefe, um dono de uma emissora que tem uma consciência profissional.
Douro, mas você seria bom falar do... Seria bom, já que o Alex falou aí que ele tem um contrato de quanto com o governo federal? 500 mil? Seria bom que o governo federal cortasse. Seria bom que cortasse agora. Pra ele deixar de ser besta.
Louro Maia, você ouviu falar de um deputado federal chamado Antônio Doido?
Antônio o quê?
Doido.
Nunca ouvi nem falar, Zé Maria. Muito prazer.
Pois esse deputado Antônio Doido, foi hoje feita uma operação da Polícia Federal contra ele, de busca e apreensão. Né? E ele...
Aonde? Ele é de qual cidade?
Do Pará, é do MDB do Pará. Né? O grupo é investigado, empresas que ele faz parte, né?
por utilizar movimentações financeiras, né, fraudulentas, objetos de práticas escusas, delitos, né? E ele subiram no prédio dele, no apartamento dele, em busca e apreensão, ele jogou o celular pela janela.
Foi mesmo, pai. Ele é do MDB do Pará, né?
Isso.
Ele é ligado ao Helder Barbalho.
Segundo inquérito, as duas construtoras que ele possui, mais de 900 milhões, olha só, 900 milhões em contratos com o governo. Como é que alguém que tem contrato de 900 milhões com o governo pode ser ainda deputado federal, participar da distribuição de verbas, de orçamento secreto, de milhões?
Não é, o contrato que você quer dizer não é especificamente com ele, deve ser da empresa dele.
É, isso mesmo. Mas é isso que ele está colocando.
É da empresa dele.
É o que ele está colocando.
E outra empresa dele.
Pois é. Outra coisa, viu? Zé, eu vou dizer uma coisa para você. Esse Congresso Nacional, o que existe de pior na política. A maior verdade sobre o Congresso Nacional que frisou foi o Lula. É um Congresso de pior nível. De baixo nível esse Congresso Nacional. Infelizmente, o ano de 2025 para o Congresso Nacional foi o que existe de pior. De pior nesse Congresso Nacional foi o ano de 2025.
Olha, eu até coloquei isso também.
Pessoal de Jaci está na linha.
Do jornal Estado da semana passada, dizendo que o Congresso Nacional, houve uma pesquisa feita aí, não sei se foi a Quest, perguntando qual era a avaliação do Congresso Nacional. 73% dos ouvidos opinaram contra o atual Congresso Nacional. E apenas 7%, 73 com 7 dá 80%, e os outros 20% não sei, não vi, não ouvi. Você está entendendo? Mas se vê a avaliação do Congresso Nacional, como está baixa, como as casas legislativas do Brasil estão sem prestígio, porque depois dessa esculhambação, os caras não votam mais nada. Primeiro, eles pautaram todas as medidas dentro de uma visão meramente política, Lula e Bolsonaro, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou era o Sóstenes a favor do Bolsonaro reagindo, e o Lindbergh, não era, do Rio de Janeiro, que por sinal é paraibano também, do outro lado, criticando o Bolsonaro. Então, quer dizer, eles centralizaram todo o debate na política e esqueceram da gestão pública. E evidentemente que as pessoas acompanham o desenrolar dos acontecimentos e não gostam.
Professor de Jaci está conosco na linha. Diga lá, professor, boa tarde.
Boa tarde. Realmente a política em geral ela está ficando extremamente complicada, porque eu acho que as pessoas têm que ter realmente o seu lado, mas tem que respeitar a opinião dos outros. E, infelizmente, alguns membros das comunicações, eles acabam apadrinhando determinadas figuras. E aí, mas é o seguinte, viu, Fernando? Na minha opinião, a direção, ela tem que puxar a orelha de quem está fazendo o jogo errado, sim. Claro que dentro da lógica da verdade. Agora, você emitir sua opinião, pode, tranquilamente, não tem problema. Agora, eu só estou ligando para convidar vocês hoje para ver lá no Teatro Chicanizo, Avenida da Universidade 2175, ali no nosso Benfica, nós vamos ter a apresentação do Jorge Melo, o maior compositor do Belchior. E aí ele vai contar a história da sua parceria com o Belchior. E além disso, nós vamos ter a apresentação de uma banda chamada Banda Sinar, que é feita apenas por professores, e também uma apresentação minha teatral, né? Chamado Colorido da Pobreza, que foi uma música que o Belchior fez para a peça Morro do Ouro, né? Uma peça que foi muito famosa aqui no Ceará e no Brasil todo. Então, estou convidando vocês hoje às 19 horas, quem puder comparecer, e ao público em geral. Vamos, aliás, uma maneira da gente desanuviar dessa questão política é o teatro, é a música, é a dança. Sem a arte não se vive, não é, Fernando?
Eu gosto.
Já se repita aí.
Eu gosto.
O horário e o local.
19 horas no Teatro São José.
19 horas.
Na Avenida Teatro Chicanismo, na Avenida da Universidade, qual é o número?
2175.
Ao
lado tem um estacionamento para quem quiser colocar seu carro.
É, né? Exibição única, é? É só hoje?
É só hoje, porque o Jorge Melo está aqui, ele não vai passar muito tempo em Fortaleza. Mas a gente, inclusive, Zé Maria, e a gente está convidando, a gente vai lançar o terceiro livro chamado Cartas a Belchior. Que são textos que você, como se você estivesse dirigindo ao grande compositor Belchior.
Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Belchior, um tempo que ele desabrochou para a música, que ele veio de Sobral para cá, ele é sobralense, e fazia uma participação no programa do Augusto Borges, da TV Canal 2, TV Ceará Canal 2. E ele era acadêmico de medicina, algumas pessoas não sabem disso.
Até o terceiro ano.
Mas ele era acadêmico de medicina, desceu a medicina para se tornar cantor. E eu fui fazer uma entrevista com ele justamente sobre essa opção de vida dele. E eu perguntava, como é que você deixa de ser médico para ser cantor? Aí ele olhou e disse, mas eu quero dizer o seguinte, que... A minha vida é uma canção. Eu adoro ser cantor. E eu fui médico por uma questão de opção familiar. Mas o que eu gosto mesmo é da música. Eu nunca esqueço. Sim?
Se você tiver essa entrevista, passa pra gente que a gente coloca no livro e dá os créditos a você.
O professor Jaci, essa entrevista foi feita mais ou menos, eu tô na década de 60. Por aí, entre 68 e 70. Foi quando Rádio Dragão do Mar. Foi para Rádio Dragão do Mar. Foi uma entrevista que eu fiz com ele lá na antessala do programa do Augusto Borges na Ceará Rádio Clube. O Augusto me conferiu essa gentileza de permitir que um profissional entrasse no seu estúdio para fazer uma entrevista com um artista que estava lá, o que não é ético, mas eu falei com o Augusto, ele disse, não, Fernando, pode ir, não tem problema não, pode ir. E eu fui e ouvi, eu queria ouvir o Belchior para fazer isso. Então nós fizemos esse trabalho, né? Mas há muito tempo eu não tenho, infelizmente eu não tenho, eu gostaria de ter isso. Até porque eu estava no começo da minha geração de vida política, ou melhor, de vida de profissional de imprensa, e eu ainda não estava fazendo esse questão de gravar as minhas memórias. Hoje não, eu tenho. Hoje eu trabalho até 2 horas da manhã fazendo só meu livro de memórias.
Eu vou procurar, viu, Fernando? Eu vou achar, tu vai ver.
Se Deus quiser. Obrigado pela sua atenção.
Um abraço a você, professor.
Aliás, sobre Belchior, eu vou sugerir, indicar aqui uma obra primorosa sobre Belchior, que é um livro de autoria do jornalista, pesquisador e meu grande amigo pessoal, Alberto Perdigão. Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel. Ele faz uma biografia muito precisa da história, da trajetória do Belchior, pessoal, musical, e também introduz aí várias obras de cordel que tem o Belchior como tema. Então,
mais um ouvinte.
Peraí, deixa eu, rapaz.
Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel. Esse livro pode ser comprado pela online e custa apenas R$60. É entregue em Fortaleza sem qualquer custo, né? Amanhã eu trago aqui os contatos aí para quem tiver interesse em comprar o livro.
Nós temos que fazer isso, Roberto Perdigão, jornalista profissional também.
Sim,
você sabe disso.
Jornalista profissional, né? Sim.
Pois apresentador, inclusive. Sim. Do Seba Vesmar.
Vou trazê-lo aqui para
grande jornalista, nosso grande amigo.
Sim.
Faça esse favor.
Trago, sim. Nós Pedro, do bairro Damas, está conosco na linha. Boa tarde, seu Pedro.
Boa tarde. Eu tenho uma opinião que as filhas do Silvio Santos, as mulheres, têm que endurecer logo. Não pode permitir esse canalha do bolsonarismo. Ontem aquele Nilo, aquele Ferreira, foi entrevistado lá, só disse besteira também, condenando, querendo dar palpite na administração do SPT. São pessoal revoltado. Então, ninguém é insubstituível. Se o Ratinho amanhã depois quiser sair, sai. Faustão já saiu, Sarta Alcântara saiu da Globo, muito. Ninguém é insubstituível, não. A gente tem que dar moral. E esse pessoal do bolsonarismo, se eles pegaram um gancho, eles vão fazer canalismo todo canto. Eles são canalhas mesmo, né? Então, fazer televisão com honradez.